Olá, eu sou o Lucas Monteiro.
E eu sou a Kali Momesso.
Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
Com o fim das convenções partidárias e o início da propaganda eleitoral no último dia 27 de setembro, os sorocabanos já sabem quem serão os candidatos que vão disputar o cargo mais alto do Executivo Municipal. Ao todo, serão 8 candidatos, o maior número de candidatos dos últimos 28 anos.
Nós já comentamos sobre quase todos eles no primeiro episódio, que vai estar aí na descrição para você conferir depois. Mas vale a gente lembrar brevemente quem são eles.
A atual prefeita da cidade, Jaqueline Coutinho, tentará a reeleição pelo PSL. Roberto Freitas, do PSB, é o candidato a vice. Já Maria Lúcia Amari é a candidata à prefeitura pelo PSDB. O vice é o vereador Anselmo Neto, do Podemos.
Raul Marcelo, por sua vez, concorre pelo PSOL e tem como vice o Paulo Eustásia, do PT. O PDT tem como candidato ao passo o vereador Renan Santos. A vice será a advogada Rosana Batista.
O Republicanos definiu como candidato o Rodrigo Manga. Fernando da Costa Neto, do PSD, é o vice. Pelo Solidariedade, o candidato ao executivo é o líder comunitário e jornalista Carlos Pepper. O vice na chapa será Leonildo Nicoletti.
Já o Democratas confirmou o médico e gestor Leandro Fonseca como seu candidato. Na chapa Puro Sangue, Fernando Badini será o candidato a vice.
A reviravolta no pleito veio na noite do dia 25 de setembro, quando o Avante confirmou Flaviano Lima como candidato a prefeito de Sorocaba. Edson Rumens dos Santos, do mesmo partido, foi confirmado como vice.
O Avante ainda não havia indicado seu representante nas eleições municipais. A situação do partido dependia de decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Foi favorável. Mas nós vamos deixar para explicar a situação do Avante e de Flaviano Lima em outro episódio.
O maior número de candidatos se dá porque nestas eleições os candidatos ao cargo de vereador não poderão concorrer por meio de coligações formando chapas com outros partidos. Essa prática está liberada apenas para os candidatos ao executivo. Os partidos estão abrindo mão de formar alianças e lançando candidaturas próprias para dar mais visibilidade aos candidatos que pleiteiam uma cadeira no Legislativo Municipal.
Outro ponto importante foi o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, que mostrou que cerca de 78% das cidades brasileiras terão prefeito ou prefeita tentando reeleição. Número recorde nesse tipo de disputa. Historicamente, o número de prefeitos reeleitos vem caindo. Em 2016, 21% deles conseguiram um segundo mandato, o número mais baixo desde o ano 2000.
As eleições municipais também repercutem na esfera federal. Mais de 60 parlamentares estarão concorrendo a algum cargo, sendo 61 deputados federais e 2 senadores.
As bancadas que terão o maior desfalque no Congresso neste ano serão PT, com 9 deputados e 1 senador como candidatos, e o Republicanos com 6 deputados. Pelo cronograma, no Tribunal Superior Eleitoral, a definição dos candidatos pelos partidos já se encerrou.
Pouco mais de 147 milhões de eleitores estarão aptos a votar no dia 15 de novembro, data do primeiro turno. 95 municípios têm mais de 200 mil eleitores e por esse motivo poderão ter segundo turno, que ocorrerá no dia 29 de novembro.
Com todos esses dados na mesa, hoje vamos nos concentrar em quem sai na frente nesse pleito e quais serão as surpresas que a eleição reserva. A gente conversa com o repórter de política do Cruzeiro do Sul, o Marcel Sinoca.
Marcel, obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho de como está o clima eleitoral na cidade nesse ano que está tão conturbado, de pandemia, cenário polarizado. O que a gente pode esperar da corrida que começou oficialmente no último dia 27?
Primeiro, obrigado pelo convite, né? Agora, política é igual futebol, né? Uma caixinha de surpresa. Tem aquela questão das nuvens da política, que cada hora está de um jeito, além das tempestades que a gente sempre vê, né? Mas o que a gente pode esperar é uma... pelo menos eu espero, assim, uma corrida menos polarizada do que a gente teve em 2016. A gente tem aí o início da campanha, né? Aparentemente um pouco tranquilo e tal, exatamente em função da pandemia. A gente espera uma disputa bastante acirrada, né? Até em virtude aí do número de candidatos, né? É o maior, pelo menos, dos últimos 30 anos em Sorocaba. Então só nisso a gente já vai ver um aspecto bastante interessante, que é o voto a voto ali, que vai contar muito, né?
E como a pandemia deve impactar no pleito?
Olha, primeiro que eu penso que o número de pessoas que não irão votar será bem maior que a gente já vinha num ascendente, né? E agora, com certeza, esse número vai ficar bem maior neste ano. Então é um cenário bastante diferente. Eu acredito que seja aí bem mais que 20% das pessoas vão deixar de ir às urnas, né? Pra fazer a escolha, esse momento tão importante do voto. Aí tem a questão do corpo a corpo também, né? Que é um pouco diferente. Você não tem mais aqueles abraços, aqueles apertos de mão. Até tem gente até fazendo, né? Inclusive contrariando os protocolos de saúde, os protocolos sanitários. Mas a gente percebe que é um pouco mais frio, né? Pelo menos esse início dessa campanha eleitoral. E acredito que o resultado também, isso vai influenciar bastante no resultado, no em novembro.
A gente pode esperar candidatos puxando bastante a brasa para a questão da saúde agora?
É meio que evidente que se o cara não fizer isso, né, ele vai sofrer bastante, porque a questão da saúde, ela virou assim, sempre foi, mas neste momento as pessoas estão bastante impactadas, as pessoas estão bastante preocupadas, então um tema assim que não vai deixar de ser discutido e provavelmente vai ser o carro-chefe da maior parte dos candidatos. O que a gente percebe nessa questão aí da saúde é que vão prometer um monte de coisa, como sempre, né, sem poder cumprir, até em função da arrecadação que vem caindo e que deve cair ainda mais. O crescimento da economia deve voltar a se aquecer de forma lenta, talvez não tão lenta quanto esperavam, mas ainda lenta, né? E aí vão prometer um monte de coisa que não vão poder cumprir, né? Já tem aí alguns aspectos, por exemplo, pessoal prometendo hospital, só não estão prometendo a vacina ainda, né? Mas tem bastante movimentação nesse sentido, né? E vai ser meio que obrigatório, até porque as pessoas estão esperando isso, né? As pessoas estão sensíveis a esse momento e vão esperar, evidentemente, que tenham propostas aí relativas à saúde. A gente tem em Sorocaba um problema bastante sério com relação à saúde. A demanda represada é grande e logo que tudo volte ao normal de fato, né? Nem que seja o novo normal, né? A gente vai ter aí bastante gente procurando o atendimento de saúde, o atendimento de saúde pública. Então o cara vai ter que ter muito jogo de cintura, né? A pessoa que vencer aí esse pleito para primeiro ter que se moderar na questão da promessa, né? E depois vai ter que ter muito jogo de cintura na questão de cumprir essas promessas.
Com as novas regras proibindo as coligações para candidatos a vereador, os partidos vão ter que lutar mais para elegerem as suas bancadas?
Agora cada voto é importante, né? Mas pelo menos eu vejo assim como uma situação mais justa, né? Porque você tinha muitas vezes vereador que tinha X número de votos, mas por causa da coligação entrava um vereador que tinha poucos votos, pouca representatividade. Muitas vezes você nem sabia, nem conhecia. A questão do suplente também, né? Ficava suplente que você, quem é fulano que tá assumindo agora? Não, ninguém conhece, porque questão das coligações, né? A quociente eleitoral, etc.
É o famoso efeito tiririca.
Isso aí você... E leva, exatamente, leva um monte de gente, né? E leva um lá que é o puxador de votos e um monte de gente que ninguém conhece, que não tem representatividade, que não tem histórico, que não tem, não tem luta, não tem... Enfim, apareceu lá e pegou carona, né?
A gente ficou a maior parte dos últimos 20 anos aí da cidade sob o governo do PSDB, né? E agora a Maria Lúcia Amari entra na disputa e acho que ela é uma das candidatas mais competitivas que a gente tem no cenário, até por 20 anos de história como deputada e também por carregar o nome Amari, né? A gente pode esperar uma campanha muito forte dela pro cenário atual?
Na verdade, a gente já tá vendo isso, inclusive, o envolvimento do PSDB, diga-se Dória, né? Vai ser muito forte no sentido de recuperar essa hegemonia que o PSDB teve em Sorocaba durante, a partir de 1996 com o Renato Amari. Então, a gente pode esperar sim uma briga bastante acirrada, PSDB mais competitivo, um PSDB mais aguerrido ali pra voltar ao poder, até diferente do que a gente viu na eleição de 2016, que não foi, assim, demorou pra definir quem era o candidato, demorou pra definir as estratégias, e aparentemente neste ano a gente já tem um PSDB mais focado ali em retornar à prefeitura de Sorocaba. Uma questão que o PSDB nunca superou, a hegemonia de ter durante 4 mandatos consecutivos, né? 5, né? Em Sorocaba, e de repente você perdeu a cidade, que é uma das maiores do Brasil, uma das maiores do estado, tem inclusive em algumas situações mais representatividades que capitais, e você perder essa cidade, então o PSDB nunca aceitou isso, e é por isso que volta aí toda a força, né, para recuperar a prefeitura de Sorocaba. Lembrando que não tanto quanto alguns candidatos, mas a Maria Lúcia Amari vai enfrentar uma rejeição, né? Mas assim como enfrentará essa rejeição a Jaqueline Coutinho, como enfrentará a rejeição Rodrigo Manga, o Raul Marcelo. Então, a gente tá comentando, inclusive, que a briga não é para você ganhar votos, mas para você perder a rejeição, né? Porque o nível de rejeição é bastante alto entre todos os candidatos, pelo menos nas pesquisas informais ou nas pesquisas dos partidos, até antes da corrida, você tinha ali um número baixo de votos para os candidatos e uma rejeição bastante alta, né, para praticamente todos eles, especialmente quem está ali no primeiro pelotão, né?
Em vários municípios do Brasil, a gente viu a esquerda se unindo. Aqui em Sorocaba, ela fragmentou com o PSOL e o PT de um lado, o PDT e o PC PCdoB de outro e o PSB apoiando o PSL. Depois de tudo o que já aconteceu na cidade, com a cassação do Crespo, uma certa ausência de uma liderança de direita, a gente pode esperar um cenário mais favorável para as candidaturas de esquerda nesse pleito?
É difícil de você avaliar, embora os dois maiores partidos de esquerda, o PT e o PSOL, estejam juntos, né? Mas é difícil você avaliar porque a esquerda, de maneira geral, ela está num momento muito fragilizado, nível de Brasil, inclusive. Primeiro que a gente tem aqui Sorocaba, a questão de ser uma cidade historicamente conservadora, é que nunca aceitou o PT, né? E os demais partidos, assim, de esquerda, a gente teve ali momentos, inclusive 2016 foi o ano ali que muita gente achou que ia romper esse padrão, né? Que o Raul Marcelo poderia, era o momento em que ele poderia levar a eleição e acabou não acontecendo exatamente por esse conservadorismo da cidade. Então aqui é um momento muito delicado da esquerda, embora o PT e o PSOL, que são os dois maiores partidos, tenham se unido. Tem duas questões aí. Primeiro é a questão do Raul Marcelo, que já está disputando há bastante tempo, embora seja bastante conhecido, tenha sido deputado por pelo menos dois mandatos, né? Ele também tem aquela questão que tem uma hora que cansa. E aí você tem do outro lado, dentro da própria coligação, da própria chapa, né? O PT, que sofreu bastante com o desgaste que aconteceu com o presidente Lula, com o impeachment da ex-presidente Dilma. Então você tem ainda muitos fragmentos desse momento delicado que a esquerda passou. E aí, lembrando aí, como a Carla disse, a respeito do Renan Santos, né? E do próprio PSB, né? PSB foi por um outro caminho. O PSB não tem, assim, é de esquerda, né? Mas, enfim.
Apesar do nome.
É, mas tem esse outro lado, que poderia, por exemplo, fazer uma coligação muito mais forte entre PSOL, PT, PDT, PCdoB, etc. E não, acabou não acontecendo, por divergências, né, entre essas correntes filosóficas, etc. Então, a gente poderia ter uma esquerda mais forte aqui em Sorocaba, mas ainda a gente sente que é um momento que a esquerda está bastante fragilizada, né?
A gente teve uma reviravolta na sexta-feira à noite, com início de sábado, que foi o professor Flaviano Lima sendo autorizado pela justiça a concorrer. O que a gente pode esperar da candidatura dele?
O professor Flaviano, ele teve uma atuação bastante elogiável, bastante crítica, mas também foi bastante elogiável, né? No governo, principalmente no governo Panunzio, ali, quando o secretário de Educação também teve envolvimento com o Parque Tecnológico. Ele ficou, por algum tempo, a gente tem que admitir, meio que sumido do cenário, né? E retornou aí com esse desejo de ser o candidato a prefeito. É uma pessoa que tem um comportamento bastante linear, ele não é o cara que grava vídeo pra causar polêmica, que tem essa afeição por polêmica, por causar comoção, às vezes desnecessária. Não, ele é uma pessoa bastante serena, tranquila. A gente pode esperar que ele tire votos de muitas pessoas, sim. É difícil dizer ali se ele chega lá na pelotão, né, tá mais, que a gente sempre fala que tem dois pelotões, né, mas assim, ele pode dar trabalho, sim, o professor Flaviano, é exatamente por esse histórico aí de ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa tranquila.
O vereador Rodrigo Manga também vem se pondo cada vez mais como um candidato dos evangélicos aqui na cidade. O quanto a comunidade evangélica pode ser decisiva para a campanha dele?
O Rodrigo Manga tem essa questão aí, da mesma forma que existe com os outros candidatos que estão ali no pelotão de frente, a questão da rejeição, que é um tanto quanto alta, né? Agora, contar com o apoio dos evangélicos é extremamente bom, né? A gente tem históricos disso e sabe que dá certo para muita gente, inclusive deu pra ele por duas vezes como vereador, né? E pra outros vereadores da Câmara de Sorocaba. Então, pode ser sim decisivo o voto do evangélico. A gente não pode esquecer que a gente tem, por exemplo, a Jaqueline Coutinho, que é partido de direita e que os evangélicos também têm uma certa afetividade com o PSL. Tanto quanto que elegeu o presidente Bolsonaro, né? Então, também ali os evangélicos vão ser disputados voto a voto, né?
Esse é um ponto muito importante também, porque o presidente, ele já falou que não vai se envolver, que não quer apoiar ninguém a princípio, mas ele já deu sinais em São Paulo que vai apoiar o Celso Russomano, que é do partido do Rodrigo Manga, querendo ou não. Mas ainda assim, a Jaqueline Coutinho também tem um apelo militar, que acabou também elegendo o presidente ser do PSL. A gente pode esperar alguma sinalização pra esses dois? Quem vai tentar puxar o voto bolsonarista mais?
Eu acho que não vai assim ser de maneira declarada, de maneira forte ali no primeiro turno. Mas principalmente no segundo turno, dependendo de quem estiver lá, né? Porque assim, todo mundo, não vou me envolver, não vou apoiar, não vou brigar por isso, mas de repente, se você vê o seu candidato ali, ou a pessoa que você tem alguma afinidade, não interessa se você é prefeito, se é governador, se é presidente, você vai apoiar, você vai buscar ajudar de alguma forma, e deve ser assim também com o presidente Bolsonaro. Ele vai se envolver, sim, com a política, inclusive esses sinais que você disse aí, Lucas, já mostra que, de fato, ele vai se envolver, e aqui Sorocaba, com certeza, né? Por ser essa cidade expressiva em termos de população, de economia, etc.
O Democratas vai ser o partido que talvez tenha uma das maiores dificuldades durante esse pleito. Como o partido deve tentar descolar a figura do Dr. Leandro do prefeito caçado José Crespo?
É difícil de você desvincular, né? Mas a gente já percebe, assim, os movimentos dentro da campanha é essa, né? De você, olha, ele tá aqui, mas é um outro momento do partido, é um novo plano de governo, é uma nova maneira de você conduzir a política dentro do partido. Então, existe sim essa intenção de descolar, né, pelo menos a gente percebe, né, do prefeito Cassado, que agora também é candidato, né? Enfim, vai influenciar de alguma forma, mas a gente tem, por outro lado, a questão do histórico do candidato, do Dr. Leandro. Por exemplo, uma pessoa que ele não tem um histórico político, tem escândalos, tem envolvimento com algum tipo de situação que o comprometeria de alguma forma? Não, é por ser aí o cara que está participando da eleição de forma relativamente nova, né? Então você não tem esse histórico que compromete bastante, isso é bastante positivo, né?
Eu acho que essas eleições vão ser o show de rótulos, né? Porque vão querer colocar a prefeita Jaqueline, que está tentando a reeleição, e o Rodrigo Manga como candidatos que também foram ligados ao governo Crespo.
Exatamente, a gente tem aquela foto histórica do Crespo com o Manga sendo carregado, então não tem como você desvincular disso, né? Você, eu não tive nada a ver com esse governo. Embora o Rodrigo Manga, enquanto vereador e enquanto presidente da Câmara, tenha sido o cara que conduziu a primeira cassação do Crespo ali, ele teve papel efetivo como presidente da Câmara, tomando as decisões. Então, não dá pra você desvincular lá da campanha eleitoral, daquele discurso da vitória, naquele bairro ali da Washington Luiz, que eu não lembro o nome agora, que foi, assim, aquela festa, né? E o Rodrigo Manga tava lá. Então, é difícil de você desvincular, né? E aí a gente volta lá pra questão do Leandro, né? Se o Leandro tá dentro do partido que continua o Crespo, o próprio Manga, que hoje tá em outro partido, que não tem ligação com a coligação, com o partido que o Crespo tá, ele pode ser afetado. Então, imagina o Dr. Leandro, que tá dentro do DEM, né?
O ex-prefeito Renato Amari, que é outra figura histórica da política local, ele apoiou o José Crespo em 2016. A gente pode esperar algum apoio dele a alguém nesse primeiro turno? Ele atuando efetivamente na campanha de alguém?
A gente tem visto o Renato Amari bastante recolhido, principalmente nos últimos meses, né? Quando houve a segunda cassação do Crespo também. Então, é meio que imprevisível isso, e é imprevisível também se as pessoas vão aceitar de novo, né, a indicação do Amari, se é que ela virá. É uma surpresa, até porque a gente não sabe exatamente se ele vai realmente tomar frente de alguma forma, se vai fazer campanha ativamente pra alguém, né? Mas é imprevisível isso, essa questão do apoio. Vou seguir porque o Renato Amari tá mandando. Não dá pra você cravar, né, que as pessoas vão seguir a recomendação do Amari. Até porque, se a gente vê o percentual de chances, assim, aparentemente é muito parecido entre todos eles, né? Você não dá pra... Hoje eu não cravaria, se fulano vai ganhar, fulano vai pro segundo turno. Porque é bastante difícil você dizer isso quando você tem vários candidatos ali com a porcentagem parecida, pelo menos, mais uma vez eu digo, nessas pesquisas informais, pesquisas dos partidos que saíram aí antes da campanha eleitoral. Hoje é uma indefinição, assim, que só a primeira pesquisa oficial registrada no TSE vai dizer pra gente, vai dar um norte, e não só pra gente, inclusive pras próprias campanhas, né, pra saber, olha, a gente precisa pegar mais forte nisso, a gente precisa fazer aquilo e tal. As estratégias serão definidas a partir aí da divulgação da primeira pesquisa oficial.
Maravilha. Vai ser uma campanha muito atípica e vão ser 2 meses bem interessantes aí pra gente analisar. Então, qualquer coisa, Marcelo, você volta aqui pra comentar de novo o cenário, como é que a gente vai discorrer ao longo dessa campanha.
Tá certo. Vamos ver como que vai ser aqui nos próximos dias, né? Que coisas tendem a se aquecer aí a partir do início da campanha. Foi um início bem frio, mas a tendência é que se aqueça e a gente tenha um norte aí nos próximos dias.
Sim. Obrigado, Marcelo, por ter vindo.
Obrigada, que agradeço. Marcelo.
O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral?
Os candidatos a prefeitos e vereadores poderão gastar em suas respectivas campanhas este ano 13,91% a mais do que nas eleições municipais de 2016. Em Sorocaba, os candidatos ao cargo de prefeito poderão gastar no máximo R$2.509.444,09 no primeiro turno e R$1.003.777,64 no segundo turno das eleições municipais de 2020. Já o candidato que vai disputar ao cargo de vereador na cidade poderá gastar no máximo R$158.736,32 em sua campanha eleitoral.
Quem desrespeitar os limites de gastos fixados para cada campanha pagará multa no valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto fixado, sem prejuízo da apuração da prática de eventual abuso do poder econômico.
Os limites de gastos que os candidatos aos cargos de prefeito e vereador de todo o país deverão respeitar em suas respectivas campanhas para concorrer nas eleições municipais de 2020, atendendo ao que determina a Lei das Eleições, de número 9.504, de 1997.
O limite de gastos abrange a contratação de pessoal de forma direta ou indireta, que deve ser detalhado com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. Não são limitados pela lei os gastos envolvendo advogados, contabilidade ligada à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanha.
Com o início da propaganda eleitoral, vale lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral proibiu a realização de transmissões online sem público de shows em prol de campanhas durante a pandemia. O formato vinha sendo chamado de live mício e era defendido principalmente pela produtora Paula Lavini, que pretendia organizar shows virtuais em homenagem a Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL.
A lei eleitoral proibiu os showmícios em 2006 e o Tribunal Superior Eleitoral argumenta que a decisão também veta eventos semelhantes.
Os defensores dos live mícios vinham afirmando que os shows não remunerados não podiam ser enquadrados na lei de 2006, sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Proibiu os showmícios. Além dos ministros, a área técnica do TSE e também o Ministério Público já haviam se manifestado em oposição à realização de lives eleitorais.
Então é isso. O podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanque Sorocaba e o Jornal Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições de 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.
Até!